né, nesses 60 anos da nossa diocese. 7h23.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madre Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Eu sou o Diácono Josemar, do programa Missão, Testemunho e Gratidão, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
Você sabe como funciona o trabalho do transporte coletivo em Guarapuava? O dia nem amanheceu e os primeiros ônibus saem do terminal da fonte para levar os passageiros para suas atividades. Levando o trabalhador, o estudante, o pai, a mãe, levando a família guarapuavana. Mas quando chega a noite, depois que termina a operação de todas as linhas, começa o trabalho de revisão, mecânica e lavagem dos veículos. Essa é a rotina de todos os dias do transporte coletivo. É a Pérola do Oeste trabalhando dia e noite por você.
Tá precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava. Use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7h27, 7h27, a nova unidade básica de saúde do distrito de Entre Rios atingiu 50% de conclusão das obras, segundo a Prefeitura de Guarapuava. A informação foi divulgada na última sexta-feira, quando o prefeito, Denilson Baitala, visitou as obras. A nova unidade atenderá moradores de 3 comunidades, beneficiando aproximadamente 800 pessoas com atendimento mais próximo, moderno e confortável, informou o município. Enquanto a obra dessa nova unidade não é concluída, os usuários continuam sendo atendidos pela UBS Entre Rios 1, garantindo a continuidade dos serviços de saúde. Não foi divulgada a previsão de conclusão das obras e de inauguração da nova UBS. Uma medida cautelar determinou a suspensão de um pregão eletrônico lançado pela Assembleia Legislativa do Estado para contratar serviço de correio eletrônico corporativo, com valor estimado de R$1.400.000. A decisão atende uma representação da Lei de Licitações que apontou indícios de prática ilegal conhecida como mergulho, que consiste na combinação de preços e ações coordenadas entre empresas que estão participando da licitação. Devido a fortes indícios de fraude, o processo foi encaminhado ao Ministério Público para a devida investigação criminal. Agora, contratar serviço de correio eletrônico corporativo e isso custar R$1.400.000 é demais, né? Para mandar e-mail. É só na Assembleia Legislativa do Paraná, né? Aliás, não é só, né? É só nos legislativos aí, Brasil afora. 7h28 agora, a Prefeitura de Guarapuava, por meio da SURG, realizou uma grande ação de limpeza na antiga BR-277, ali no Rio das Mortes, onde foram retiradas mais de 5 toneladas de lixo descartadas de forma irregular. Há duas semanas, você lembra, a Rádio Cultura fez uma reportagem mostrando esse problema. Segundo a Prefeitura, essa intervenção foi realizada após solicitações da comunidade, que alertou sobre a grande quantidade de resíduo que estava acumulado no local. A ação exigiu uma força-tarefa de equipes da SURG devido ao volume expressivo de materiais encontrados. Denúncias de descarte irregular de lixo podem ser feitas pelo telefone 156. Isso permite que a equipe da SURG, da Prefeitura, identifique de forma rápida os pontos críticos e realize intervenções necessárias. A Pastoral Familiar da Diocese de Guarapuava realiza no domingo, dia 2 de agosto, a primeira edição do Passeio Ciclístico e Caminhada da Família, como parte da programação que antecede a Semana Nacional da Família, que em todo o Brasil vai ser realizada de 9 a 15 de agosto. O tema esse ano será Família, torna-te aquilo que és, um trecho de Coríntios, do texto, né, de Coríntios. Sobre o passeio, primeiro passeio ciclístico e caminhada da família. Vai ser então no dia 2 de agosto, concentração às 8 horas da manhã no estacionamento da Delegacia da Polícia Federal, em frente à Lagoa das Lágrimas. 8h30, os ciclistas seguirão o percurso pelas ruas centrais aqui de Guarapuava e vão chegar na Catedral e Santuário Nossa Senhora de Belém por volta de 9h30 vai ter a concentração para que todos os participantes, incluindo aqueles que optarem pela caminhada, tenham ali um ponto de encontro. O encerramento está previsto para as 10 horas. Agora 7h31. Começa nesta segunda-feira o prazo para que partidos políticos realizem as convenções. Essa é uma etapa importante do período eleitoral, pois é na convenção que o partido define quem vai ser o candidato ao cargo em disputa. Ou seja, nesse momento não tem ninguém candidato, mas é a convenção que vai definir, né, quem vai disputar a eleição. Os partidos terão até de hoje, até o dia 5 de agosto, para realizarem as suas convenções e enviarem as informações para o Tribunal Superior Eleitoral. Além da escolha dos representantes, os partidos, eles vão também definir o número que será usado pelo candidato na eleição. Também é na convenção que o partido formaliza a coligação com um ou mais partidos. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos realizou uma nova onda de ataques contra o Irã na noite de ontem, domingo, pelo nono dia consecutivo. Esses ataques ocorrem após a morte de 3 militares americanos nesse conflito. Essa morte ocorreu nos últimos dias. Segundo a Força Militar Norte-Americana, a ofensiva mirou a Força Militar Iraniana e centros de comando. Segundo o jornal The New York Times, os Estados Unidos iniciaram o envio de mais aviões de guerra para o Oriente Médio. Isso indica que o conflito deve se intensificar. Posteriormente, Trump falou que o ataque visava homenagear americanos mortos no conflito e atingiu o país de forma mais dura. A Guarda Revolucionária do Irã, por outro lado, também anunciou que vai realizar um ataque surpresa contra centro de comando americano na Síria, segundo o comunicado divulgado pela agência IRNA.
Aconteceu em Guarapuava, está no Cidade em Movimento.
7h33, 7h33, você está no Cidade em Movimento, estamos trazendo aqui as principais notícias desta segunda-feira, hoje dia 20 de julho de 2021. E 26. Você ouviu aí que as convenções partidárias começam hoje, né? Hoje então começa o prazo para as convenções, vai até o dia 5 de agosto. Nesse período, os partidos se reúnem, definem quem serão os candidatos. Na prática, já tem gente fazendo campanha, né? Já tem gente fazendo campanha, já tem gente saindo para a rua, claro, não pode pedir voto, mas já vai se mostrando como candidato. Agora, inclusive, começa a temporada daqueles espetáculos mais deprimentes e deploráveis da política, que é candidato, no caso ainda pré-candidatos, participando de eventos religiosos, né? Indo lá, baixando a cabeça, cumprimentando autoridades religiosas, tudo para faturar politicamente. Que coisa, talvez a coisa mais deprimente, né, da política, para mim pelo menos, é esse tipo de atitude, né? O mesmo que vai num evento católico, vai no evangélico, vai, cruza a rua e vai num bar, para não dizer outros lugares piores, não interessa, né? Não interessa. O que eles querem é se promover, né, politicamente, e usam esses espaços de forma, como eu disse, a meu ver, deplorável, né? E por que que eu tô dizendo isso, né? Tô dizendo isso porque todo mundo viu, né? Sábado passado, no evento aqui da diocese, tinha lá, né, uma porção de político fazendo esse tipo de movimento, que é comum. Vieram aqui, vão em outros locais, estavam, né, durante a semana, os mesmos que estavam aqui, estavam em eventos evangélicos e irão, assim, participar de vários momentos, que é da comunidade, daquela religião, daquela comunidade, seja católica, seja qual for, né? Está lá reunida, e eles vão aproveitar para fazer foto, para fazer pose e buscar votos. Independente se são ou não católicos, ou se seguem ou não aquela religião, então vão e participem, né? Entrem lá pela porta principal, vai, participa, mas usar, né, para se promover politicamente é, como eu disse, minha opinião, né? Algo assim deprimente. E acontece, né? E acontece muitas vezes por certa conivência, né? Por exemplo, nesse caso específico, o padre Reginaldo recebeu, né, muitos ali para tirar foto. Aí também fica difícil, né? Vai criando uma relação que, enfim, não entendo o porquê disso. Realmente não entendo o porquê disso. Para muitos, né, que estavam lá acompanhando, eu acho que também ficou essa mesma sensação de o porquê, né? Por quê? Porque esse tipo de não é possível, né, que eu não tenha um entendimento de que isso vai ser usado politicamente. Então não há espaço para ingenuidade, né? Então, receber certos políticos num momento como esse é dar palanque, né, para promoção eleitoral. Eu, sinceramente, como eu disse, acho isso, dentro de vários problemas que existem nas campanhas eleitorais, esse talvez seja o mais, assim, a meu ver, o mais deplorável, né? Vão fazer isso de novo, né? Vão fazer isso de novo, e é Brasil afora. O que tem que ter é um freio, né, para essa gente. Não dá para deixar, né? Não dá para deixar em certos espaços que eles se aproveitem do momento ali de reunião, né, de uma comunidade católica. Como eu disse, isso ocorre nas outras religiões também, né? Muitas vezes com a conivência das lideranças. Não dá para permitir que isso aconteça, né? 7h36. Eu vou trazer na sequência, a gente vai para um break agora, informações sobre as atividades das férias da Secretaria de Esportes aqui de Guarapuava. Eles vão realizar a partir de hoje, em um novo espaço público, aquelas ações do Vem Brincar Guarapuava. As férias aqui na rede municipal de ensino. Criançada toda em casa, aí não tem atividade. Tem sim. Hoje, no Parque do Lago, vai ter atividade gratuita. Na sequência, eu vou trazer as informações, então, do Vem Brincar nas praças e parques aqui de Guarapuava, essa atividade de férias, e trazer os outros locais. Além do Parque do Lago, tem outros locais que vão receber essas atividades nesta semana. Então, fique ligadinho, na sequência eu trago essa informação.
Meu negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
Agora 7h38, 7h38. Existe um momento em que a dentadura deixa de ser um detalhe e vira uma prisão. Você sabe do que eu tô falando, né? Aquela comida que você precisa evitar, a foto que você foge, né? Não quer tirar foto porque tá envergonhado, tá constrangido. Não consegue dar risada, né? Segura o riso porque a dentadura impede você de viver ali tranquilamente, livremente, com medo, né, de passar vergonha. Pois é, o Instituto Atena aqui em Guarapuava pode acabar com esse sofrimento que você está passando. Então atenção para esse recado. Implantes dentários, dentes fixos, você volta a morder, volta a sorrir, volta a viver sem medo, com seu sorriso de verdade. No Instituto Atena, a pessoa vem antes do dente. É a odontologia do ser. Verdade, acolhimento e respeito pela sua história. O Dr. Diego Santos, toda a equipe lá do Atena, eles já estão há 17 anos reescrevendo a vida de muitas pessoas aqui em Guarapuava. Então dê esse primeiro passo. Anote aí, pega aí seu celular, muita gente já está ouvindo pelo celular, está com o celular na mão, ou anota esse número e passa, né, para aquela pessoa que você sabe que precisa dessa informação. Anote o WhatsApp 42 98842 8692, 42 98842 8692. Mas o que eu mando para esse WhatsApp? Manda a palavra cultura. Só mandar isso, manda lá cultura e você vai entender, sem compromisso, né? Vai entender ali como funciona esse tratamento. Eles vão te acolher e te dar opções aí para você mudar de vida, deixar de lado essa dentadura e voltar a sorrir. Então anote novamente o WhatsApp 42 98842 8692 e surpreenda-se. Instituto Atena fica ali na Avenida Manuel Ribas, você pode visitar. Fica em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Manuel Ribas, 1614. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir, de volta.
Podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Quando a vida apresenta desafios, ela também oferece novas oportunidades. Na Cressol, cada desafio é o começo de uma nova conquista. E há 30 anos, a ideia de criar uma cooperativa forte, que transformaria a vida de milhares de pessoas, começou. Hoje, ela está entre as maiores cooperativas de crédito do Brasil. Com a Cressol, um novo começo é sempre uma nova oportunidade de fazer a diferença. E após 30 anos, sabe-se que qualquer desafio vira o começo de algo grandioso. Porque todo começo tem Cressol e tudo sempre começa por você.
Rádio Cultura FM.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royal Lux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Made Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Sete horas mais 42 minutos, Cidade em Movimento. Você está no Cidade em Movimento, programa de notícias aqui da Rádio Cultura. Comigo, Kleber Moleta. Vamos até às 8 horas da manhã com as principais notícias aqui da nossa cidade. Como eu prometi, vamos trazer informações do Vem Brincar nas Praças e Parques nas Férias. É uma atividade que a Secretaria de Educação, aliás, Secretaria de Esporte e Lazer aqui de Guarapuava realiza justamente nesse período de férias, para que os pais, as famílias tenham uma opção aí para lazer das crianças. Criançada em casa, né, de férias. E aí tem que ter atividade. Já viu, né? Deixar criança sem atividade é problema. Então, uma das opções é essa atividade do Vem Brincar nas Praças e Parques. Brincadeiras, tem brinquedo inflável, recreação, esporte, diferentes atividades que são realizadas em vários pontos da cidade. Hoje vai estar no Parque do Lago, hoje e amanhã, dia 20 e 21 de julho. Começa às 13 horas e segue até às 17. Participação gratuita, aberta para crianças que devem estar acompanhadas dos pais ou de um responsável, né, de um adulto. Então, das 13 às 17 horas, hoje e amanhã no Parque do Lago. O horário é sempre das 13 às 17. Agora eu vou para os outros locais. Hoje, repito, no Parque do Lago, na quarta e quinta, né, dias 22 e 23 de julho, no Parque do Jordão, e no dia 24 e 25 de julho, no Parque das Araucárias. Aí você pode me perguntar, mas ali no Parque do Lago, no Jordão, é só para quem mora naquela região? Quem mora perto do Parque das Araucárias poderá ir no dia 24 e 25 de julho? Não. Você pode vir de outras, qualquer região da cidade, é aberto para todos. Então, quem quiser, né, vir de outras regiões da cidade, mora longe do Parque do Lago, não tem problema, pode chegar lá e vai participar. No Jordão, mesma coisa, né? Não é só para quem mora lá no Jordão, podem ir pessoas de todos os cantos aí da cidade. Então, hoje e amanhã no Jordão, 22 e 23 de julho, hoje e amanhã no Lago, no Parque do Lago, 22 e 23 no Jordão, 24 e 25 no Parque das Araucárias. Trazer informação aqui de uma situação. Na sexta-feira a gente chegou a registrar aqui na programação da Rádio Cultura, trouxe já a informação da morte de Gustavo Henrique Lara. Um caso assim muito triste de um piloto, o Gustavo Henrique Lara, 27 anos. Ele é um piloto que morreu após passar pelo banho de óleo. É uma comemoração por ele ter feito o primeiro voo solo. Isso é uma comemoração muito comum, né? Tradicional, aliás, um momento esperado, né? Marcante na vida ali dos pilotos em formação, porque depois que ele faz o primeiro voo solo, eles recebem esse banho de óleo. É o óleo do motor ali, do avião, que é despejado nas costas, né? Na parte da cabeça, enfim, uma brincadeira, como eu disse, muito comum. E ele teve, depois de receber esse banho de óleo, ele teve uma reação alérgica gravíssima, né? Ele sofreu uma reação anafilática, que é a forma mais grave e rápida de uma reação alérgica. Foi atendido muito rapidamente, mas não resistiu e morreu. Isso aconteceu em Ponta Grossa na última quinta-feira. E depois disso, uma repercussão gigantesca, né? Foi algo assim inesperado. Quem jogou o óleo sobre ele foi um instrutor de voo, ou seja, um amigo, uma pessoa próxima, e ninguém imaginava, né, que aquilo pudesse acontecer. Infelizmente, nessa situação, a perda, né, desse jovem, ele era um engenheiro elétrico e estava ali, né, com o sonho, né, de se tornar um piloto. Quando fez o primeiro voo solo, Gustavo Henrique Lara acabou morrendo nessa brincadeira, uma espécie de trote, né? Mas uma coisa muito, muito comum, como eu disse. Infelizmente vai servir de alerta. Imagino que agora vai ser revisto nessa, esse trote, essa brincadeira, nos demais espaços aí de formação de pilotos. E ele, inclusive, recebeu atendimento do SAMU. No aeroporto de Ponta Grossa existe uma base aérea do SAMU. Então foi muito rápido, né? O pessoal já correu ali para fazer o atendimento. Mesmo assim, não foi possível salvar a vida do Gustavo, que nos deixou então na semana passada. Muito triste, né? Muito triste essa situação. Inclusive, ele tinha amigos, né, aqui em Guarapuava, também da área da aviação, todos ficaram aí desolados, né, com essa situação, a morte desse piloto nessa brincadeira. Nessa brincadeira. O instrutor de voo, inclusive, chegou a ser preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Ele vai responder agora, pagou fiança de R$3.000 e está em liberdade. O nome dele não foi divulgado, mas a informação é que ele chegou em estado de choque, né, na delegacia para depor, e depois aí foi liberado. 7h48. Vamos voltar a falar sobre a questão do tarifaço. A FIEP, ela divulgou um estudo apontando que 75% das exportações paranaenses para os Estados Unidos devem ser afetadas por esse tarifaço, e defende a retomada urgente das negociações com os Estados Unidos. A repórter Flávia Consoli, da agência AERP de Notícias, tem mais informações.
Federação das Indústrias do Paraná manifesta preocupação com a confirmação de uma tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano. Segundo estimativas preliminares da FIEP, cerca de 75% das exportações paranaenses para os Estados Unidos devem permanecer sujeitas à nova cobrança. No ano passado, as vendas da indústria do Paraná para o mercado norte-americano somaram aproximadamente US$1,3 bilhões. A federação avalia que a sobretaxa pode reduzir a competitividade de empresas exportadoras, afetar investimentos e gerar impactos sobre a produção e o emprego no Paraná. Já alguns produtos foram incluídos na lista de exceções. O superintendente da FIEP, João Arthur Mor, destaca a participação da federação em audiência pública em Washington para apresentar necessidades específicas da economia brasileira e, em especial, dos setores paranaenses exportadores.
FIEP participou na semana passada em Washington, no USTR, que é o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, em uma audiência pública, onde nós colocamos a necessidade de não termos a taxação, ou se em caso dos Estados Unidos confirmar a taxação de 25%, que colocasse alguns produtos da balança comercial paranaense na lista de exceções. Tivemos sucesso em alguns produtos, como a tilápia, como o café solúvel, como o mel, como o couro e como pisos de madeira. Porém, outros produtos muito importantes para a economia paranaense, que são exportados para os Estados Unidos, como produtos de madeira, pisos, revestimentos cerâmicos, móveis, né, e papel, citando apenas alguns exemplos, foram taxados em 25%. E o grande problema que nos preocupa é que essa taxação é exclusiva para o Brasil. Ou seja, quando você vai vender alguma coisa nos Estados Unidos e todos os países do mundo são taxados com o mesmo percentual, você tem igualdade de competição. Porém, com uma taxação só para o Brasil, fica muito difícil de competir. Então, essas empresas terão problemas financeiros e precisamos, nesse momento, apoio do governo estadual, do governo federal, para achar soluções. Porque, muitas vezes, esses produtos não têm mercados, outros mercados a serem explorados. A construção civil americana é típica. Eles constroem casas em madeira nos Estados Unidos, no sistema wood frame. É um lugar único do mundo que constrói esse tipo de casa. Muitos poucos produtos poderão ser colocados em outros lugares do mundo. Ou seja, nós precisamos agora fazer todos os esforços possíveis para apoiar essas empresas, especialmente aquelas que são altamente dependentes do mercado americano, para que nós não tenhamos um impacto ainda mais expressivo na economia paranaense, especialmente nessas empresas e na região de atuação dessas empresas.
A FIEP afirma que os produtos brasileiros não concorrem diretamente com a produção norte-americana, mas complementam cadeias produtivas importantes para a economia dos Estados Unidos. A entidade defende que os governos do Brasil e dos Estados Unidos retomem negociações técnicas com urgência para reduzir impactos às empresas e trabalhadores e restabelecer previsibilidade no comércio bilateral. Repórter Flávia Consoli.
Muito obrigado, Flávia Consoli, trazendo essa informação sobre a taxação que vai ocorrer, né? Agora, dia 22, quarta-feira, começa então uma nova taxa. O produto aqui de Guarapuava, né? Um container de madeira. Os containers não são fechados aqui, né? Não existe estrutura logística para isso, mas a carga fechada aqui em Guarapuava, colocada no porto ali de Paranaguá, no porto de São Francisco, seja onde for, embarcada aqui, chegar a partir de quarta-feira lá nos Estados Unidos, ela vai ter uma taxa de 25%. Ou seja, vai ter a nota lá, quanto custou? X. Então, coloca mais 25%. Qual cliente americano vai comprar dos Estados Unidos? Sendo que pode ir ali no outro país e comprar um produto similar, talvez não com a mesma qualidade, mas que atende a mesma necessidade, sem essa taxa. Ou seja, essa punição fere de morte, né, o comércio brasileiro com os Estados Unidos. E assim, infelizmente, nós seremos atingidos. Vamos nos preparar, porque o baque vai chegar. Claro, as indústrias daqui nesse ramo da madeira, que é o mais atingido aqui da nossa região. No Paraná tem outros setores, né, que também serão prejudicados, mas falando da nossa região. As empresas têm know-how, têm tecnologia, têm muito conhecimento, têm vantagens competitivas, enfim, desde a área florestal, né, até a indústria, e vão buscar alternativas, vão tentar, né, como fizeram já no ano passado, mesmo sem muitas vezes o apoio devido, né, de alguns setores do governo, conseguiram se manter, se reerguer. Agora tem mais um golpe, né? Vão conseguir. Mas vai ter o baque, vai ter aquele primeiro impacto. Até se recolocar, até se buscar alternativas, vai aí um tempo e sem dúvida a economia local vai sentir, né? Vamos aguardar os detalhes, os desdobramentos desses impactos. 7h54, vamos fechar essa edição de hoje, já trazendo o obituário do dia, as informações da Central de Triagem.
Cidade em Movimento, obituário.
Com pesar, a Rádio Cultura comunica a morte de Antônio Sebastião Ferreira aos 88 anos. O velório dele ocorre em Campina do Simão e o sepultamento será hoje, daqui a pouco, daqui 5 minutos, às 8 horas da manhã, vai ser realizado no cemitério de Campina do Simão. Morreu Haroldo Província Cândido, 74 anos. Velório na Capela Municipal Primavera, sepultamento no cemitério Santo Antônio, hoje às 16 horas. Morreu Wilson Carriel de Miranda, 60 anos, velório na Capela Umo Preve, que fica em frente à Capela Santa Cruz, né, do cemitério central, aqui em Guarapuava. O sepultamento será no cemitério presbiteriano de Turvo, hoje 15 horas. Morreu Rogério Luiz Graxkowski, 80 anos, velório na Capela Batel, sepultamento em local que ainda será definido, hoje às 15 horas. Morreu Licéria Batista da Cruz, 87 anos, velório na Capela Santa Cruz, sepultamento no cemitério Continental, hoje 15 horas. Morreu Hamilton Luiz Pacheco, 72 anos, velório na Capela Santa Cruz, sepultamento no cemitério central Santa Cruz, hoje em horário ainda a ser definido. Morreu Brás da Silva, 69 anos, velório na Capela Mortuária Umo Preve, sepultamento no Jardim da Paz, hoje 16 horas. Morreu Inês Padilha de Lara Sezek, 61 anos, velório na Comunidade Divino Espírito Santo, em Pitanga. Sepultamento no cemitério Anjo da Guarda, em Pitanga, hoje 17 horas. Com pesar, comunicamos a morte de Antônio Sebastião Ferreira, 88 anos, Haroldo Província Cândido, 74 anos, Wilson Carriel de Miranda, 60 anos, Rogério Luiz Graxkowski, 80 anos, Licéria Batista da Cruz, 87 anos, Hamilton Luiz Pacheco, 72 anos, Brás da Silva, 69 anos, Inês Padilha de Lara Sexec, 61 anos. E assim nós encerramos essa edição, mas não sem antes, sem ouvirmos o diácono Josemar. Tema livre hoje no programa. Bom dia, Josemar.
Bom dia, Kleber Moleta. Bom dia aos queridos ouvintes do Cidade em Movimento. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá certo aqui, ó. A Rádio Cultura sempre preza pela qualidade.
Argentina. E não vai, assim, não vai ser
como... Você tá colocando uma gravação aí.
Foram todos os outros jogos. Ah. Vai ser surpreendente, assim, uma coisa assim pra coroar, pra ser a cereja do bolo na carreira do Messi.
Ah. Qual o placar?
2-0.
2-0 Argentina.
Um dos gols vai ser do Messi.
Quem tá falando aí?
Pode ser de qualquer um. Pode ser qualquer um.
Pode ser contra.
A partir dos...
Calma que tem mais.
Do segundo tempo.
Não, eu vou cortar o microfone.
A vitória,
eu vou cortar. Chega, chega. Viu? Vejam, senhoras e senhores, a que ponto chega a inteligência artificial. Recriando a voz de uma pessoa.
Diaco, não sabia que você ia pegar meu pé. Kleber Moleta, o problema não.
Tem uns testemunhos,
que a tecnologia hoje eterniza as nossas opiniões.
Ai, ai, ai. Não. Mas era um palpite ali, né? Você vê que movido pela emoção, né?
Não, me parece que muito seguro, um palpite muito seguro.
Eu tava confiante, né? Nossa, tomou um banho, né?
A
culpa foi minha.
A única seleção
que não chutou
em toda a história da Copa do Mundo, que num jogo de final não deu um chute sequer ao gol do adversário.
A culpa foi minha, porque eu não assisti a prorrogação.
Ah.
Eu saí. Tava 0-0.
Certo.
Foi o fato de eu sair do local que eu tava. Eu levei 3 minutos pra chegar no outro ponto, tinha saído o gol. Então, a culpa foi minha.
Não deveria
ter saído.
Desculpa,
argentinos, a culpa foi minha, não deveria ter saído. Mas, se fosse de peito aberto, ia fazer igual a França, ia tomar, né? A Argentina tomaria uma sacola se jogasse de igual para igual.
Foi,
né? Muito. Uma diferença técnica gigantesca, né?
Pois é, então tá eternizado. Isso aí nunca mais ninguém apagará.
Fazer o quê, né? Agora eu pergunto para você.
Ah, vem lá, vamos lá.
Você acha assim que, por exemplo, o técnico brasileiro, aquele italiano de
brasileiro,
o técnico do Brasil, do time brasileiro.
Né? Técnico
da seleção
de um país que há muitos anos já não vai pra Copa também.
Você acha que ele choraria se eventualmente num milagre? Nós já sabíamos, quando tomou aquele sufoco do Marrocos, nós já sabíamos que não ia lugar nenhum. Mas hipoteticamente, né, num acidente do destino, se o Brasil chegasse numa final e perdesse a final, você acha que o técnico Ancelotti choraria igual o Scaloni, de emoção, um choro verdadeiro, né? Não o choro do Davi Luiz no hino lá de 2014, um choro de verdade. Não choraria, tá nem aí,
eu
né?
Eu acho que não choraria,
então,
não.
Então, esse ponto nós temos que reconhecer que a Argentina teve, né, nesse time. Vamos falar a verdade, né?
Mas perdeu.
Perdeu,
o
né?
O importante é que
agora
perdeu.
Tem três vices, né? Três vices e duas copas.
Aí.
Bom, voltamos à normalidade, né, Diaco José?
Voltamos
Mar.
À programação normal. Vamos
voltamos
assistir
à programação normal.
Corinthians, Palmeiras, Irati. Por aí vamos.
Por aí, exatamente. Ô, Diácono, mas não queria. Já foi aqui o meu tempo, mas.
Fique tranquilo.
Sábado tivemos um grande momento da nossa diocese, né? O povo, eu digo assim, o povo que esteve presente, ele fez uma festa, né?
É verdade, Kleber. E nós estávamos ali logo na abertura dos portões. Eu, a Gisele, toda a equipe da Rádio Cultura, mas eu e a Gisele ali entrevistando pessoas, e era muito óbvio, muito evidente a emoção das pessoas de fazer parte. Pessoas com camisetas, pessoas com terço na mão, algumas pessoas que diziam assim: olha, eu não vou falar porque senão eu vou às lágrimas. Então, este é um povo de fé, Kleber. Claramente, assim, a gente percebe pessoas, às vezes, com dificuldade de locomoção, pessoas de cadeira de roda. Como é bonito ver esse povo de fé, Kleber. É mais um daqueles momentos que a gente vai guardar no coração.
Ah, sem dúvida. E é esse povo que constrói a igreja, né? Constrói, quando eu digo assim, que faz, né, tudo se manter de pé.
É isso mesmo.
Anônimos, pessoas que na sua simplicidade, na sua humildade, fazem as coisas acontecerem. Como esse evento maravilhoso, né? Não fosse as pessoas, nada aconteceria.
Absolutamente.
Né?
É a fé do povo.
Bacana. Eu imagino que hoje no programa muita gente vai mandar mensagem contando a sua experiência, né, Diácono?
Já vão mandando brasa aí, povo.
Vai lá. Então, um bom programa pra você, Diácono Josemar.
Obrigado. Gracias. Adiós.
Hasta demás, chico. Hasta luego. Bom, eu sabia que isso ia acontecer. Eu deveria ter exercido a minha autoridade aqui, ó. Cortado o microfone. Mas eu também, daí seria taxado, né, de um ditador, né? Um ditadorzinho. Não vou fazer isso. Deixe que fale. Diácono Josemar, você não pode dar margem para ele. Não pode dar margem. Eu dei esse vacilo de dar margem para ele, ele me veio com essa aí. Fazer o quê? Nas próximas estarei mais atento. Obrigado você que ficou comigo no Cidade em Movimento. Vem aí o Missão Testemunho e Gratidão. Eu volto amanhã às 6:30. Até lá.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Você vai ouvir agora mais um programa de evangelização na Rádio Cultura, a rádio de Nossa Senhora de Belém.
Vamos juntos caminhar com Maria. Nossos passos com a mesma sintonia. A família é unida na oração. Peregrinos ligados em um só coração.
Programa de conteúdo livre.
Em sintonia com o jubileu da nossa diocese, começa agora Missão, Testemunho e Gratidão, com o diácono Josemar e Gisele Junglis.
60 anos, uma Belém, é o pai que chama cada um de nós também.
Um encontro com a evangelização, celebrando os 60 anos da Diocese de Guarapuava.
Senhor anunciou a Maria.
E ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui, a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne.
E habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Belém,
rogai por nós.
Quero me afastar de ti. Deus me livre, essa falta eu jamais quero sentir. Sempre ao teu lado vou permanecer, com os olhos fixos pra não te perder de vista. A cada dia eu percebo quão amado eu sou. E cresce a certeza de que é eterno esse amor. Minha esperança eu não vou perder. Quem só está pedindo não virá se arrepender. Cada dia mais perto, colado, grudado em ti.
Chegamos! Bom dia! Muito, muito, muito bom dia, meu querido irmão. Muito bom dia, minha querida irmã. Ah, que alegria! Semana começando e nós estamos aqui esperando por você. Bom dia, Dona Gisele Junglis.
Bom dia, senhor diácono Josemar. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cultura, do Missão, Testemunho e Gratidão, iniciando mais uma semana. cansados, mas muito felizes, né? Por sábado.
Cansados? O que você andou aprontando nesse final de semana aí, Gisele?
Ai, sábado aí a gente caminhou uns... Quantos quilômetros será, Jaco?
Uma porção de quilômetros?
Umas porção, né? Além de caminhar, pulamos, corremos e assim foi, mas foi muito legal.
Então, eu acho que você está se referindo a mais um dos momentos deste ano jubilar, dos 60 anos da diocese, é isso?
Sim, a festa, né? Ali da nossa diocese, com que teve o show do Padre Reginaldo. Aí antes ali, né, desde as 3 horas, muita música de animação, alegria. Depois teve o pessoal também do Sorriso lá, né? Dançando, apresentando, teve um momento mariano. Ai, meu Deus.
É, então temos bastante coisa para conversar nesta segunda-feira, hoje, dia 20 de julho. Eu sou o Diácono Josemar.
E eu sou a Gisele Jungles.
E eu e a Gisele Jungles vamos juntos de agora até as 9 horas da manhã, mas nós não vamos sozinhos, não vamos não. Você vem conosco, você minha querida irmã, você meu querido irmão, você caminha conosco nesta segunda-feira. Você produz o programa do rádio. É isso mesmo, você produz um programa de rádio. Como assim, Diácono? Produz? Produz sim, é. Com a sua mensagem, a sua participação, o seu bom dia, o seu pedido de oração. Se você esteve lá no centro de eventos, lá na Cidade dos Lagos, no sábado, você vai pegar seu celularzinho e vai mandar aí, vai mandar o seu bom dia para nós. Vai dizer como foi viver este momento. É muito difícil pra gente ter a noção de estar fazendo parte, de construir a história estando na história. É difícil isso para nós. Eu falava sobre isso lá em Aparecida, na peregrinação. Mas são momentos que vão fazendo parte da história da nossa igreja. Então, de alguma forma, cada um de nós que lá esteve, pessoas que vieram de longe, pessoas que rezaram com tanta fé, também fazem parte dessa história. Então, vamos lá. Você esteve lá? Você pega seu celularzinho, manda uma mensagem, diz como é que foi, que momento foi esse. Mas antes de perguntar para os ouvintes, antes dos ouvintes nos enviarem as suas impressões, eu quero ouvir de você, moça. Como foi viver este momento? Você teve um momento especial lá? Você teve um momento de uma canção? Como foi o sábado como um todo? Quando você chegou em casa, baixa um pouquinho a adrenalina, toma um banho, coloca ali uma pantufinha. Como foi viver este dia?
Então, ontem ainda eu falei, né, pro Diácono que eu estava meio amortecida ainda, né? Porque foi um momento, assim, de grande emoção encontrar tantas pessoas que fazem parte aqui, né, dos programas da rádio, que escutam diariamente, que constroem também tantos diocesanos. E fazer parte dessa história da diocese, onde eu também tive uma participação muito importante, onde eu cantei a Ave Maria, Nossa Senhora de Belém, que foi uma letra que eu compus para Nossa Senhora. E então, assim, foi um momento muito, muito, muito emocionante. Também tive ali a graça, né, de entrevistar rapidamente, né, o Padre Reginaldo, mas foi um momento de graça, né? Mas voltando, falando aí do momento mariano, uns minutos antes de subir ao palco, até escrevi no texto ontem da minha postagem que o Padre Everton falou para mim: Gi, não pode chorar agora. Mas eu, na verdade, já tava chorando.
Já conhece.
Já tava chorando. Então, aí eu tive que me controlar e subir, né, ao palco. E lá, aqueles que estavam sabem dizer, porque eles encontraram uma moça para se vestir de Nossa Senhora. Não sei se o Diácono conseguiu aproximar dela, mas ela representou tão bem, porque a imagem de Nossa Senhora tem esse rosto mais arredondado, né? E aquela alegria, e aquela moça representou tão maravilhosamente que, ao estar próximo dela cantando, eu não sei, não me senti ali, entendeu? Eu não sei explicar.
Então quer dizer que você estava, mas não estava ali.
Exatamente, foi diferente.
Eu sei do que você está falando. Eu acho que muitos ouvintes também sabem que em alguns momentos nós somos levados a outras dimensões. É a fé que nos faz isso, tá bom, amada? Então quer dizer que você compôs uma canção, uma letra, Nossa Senhora de Belém. E talvez alguns ouvintes que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que não puderam estar, não ouviram esta canção.
Não.
Então você tem que cantar pra nós aqui, hein?
Tenho que cantar.
Vamos marcar um dia, talvez na quarta-feira, que temos a novena. Você tem que nos presentear com esta canção que você escreveu.
É, a tia Nercy, encontrei ontem ela lá, ela falou, foi linda, Gi. Agora tem que repetir no programa.
É, olha aí, Nercy, é isso mesmo. A Nercy tava pertinho de mim ali, tava do lado do bispo também na hora do show. Povo de Deus, você esteve lá? Manda pra nós. Manda, conta, compartilha, assim como a Gisele fez, compartilha como foi este momento. Já tem participações chegando aqui. Bom dia, Diácono Josemar, a sua bênção. Deus te abençoe. Bom dia, Gisele. Bom dia, João. Que Deus abençoe a nossa semana. Mensagem do nosso querido e fiel ouvinte, o Claudemir. Bom dia, Gi. Bom dia, Diácono. Gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida e São José abençoe a nossa semana. Que seja abençoada por Deus. A Maria do Rocio, do Capão Alto, no Candói. Obrigado, querida. Deus te abençoe, Maria do Rocio. Quem mais tá aí, Gi?
Mensagem aqui do Jean, que ele também e a Ana fizeram parte desse momento mariano, né? Conduziram, falando ali, trazendo os mistérios, né? Então, vamos trazer o áudio aqui do nosso amigo Jean.
Bom dia, Diácono Josemar, sua bênção, bom dia, Gisele, que alegria sermos igreja. Como foi linda a festa dos nossos 60 anos da diocese, e eu tava na expectativa hoje para ouvir o momento da interação tua, Diácono, com o Kleber. Eu sabia que ia ser muito legal ali, através da aposta que o Kleber fez, né, no time lá. Mas que bom, como é bom ser igreja, como é bom ser diocese de Guarapava. Um grande abraço, fiquem com Deus.
Obrigado, querido, Deus abençoe. O Jean também, então, que esteve lá vivendo esse momento de júbilo, de celebração. Obrigado, amado. Bom dia, querido Diácono Rosemar, a sua bênção. Deus te abençoe, Jonesi. Bom dia, querida Gisele. Estou aqui rezando com vocês e por vocês. Olha que bonito isso. Hoje peço orações pela minha família e por todos que estão ouvindo este maravilhoso programa. Deus os abençoe. Amém, Jonesi. Obrigado, querida.
Bom dia, povo de Deus. É, não tirei foto, mas foi um momento muito especial e muito abençoado. Viva nossa diocese, grande abraço. Mensagem da Alia, que disse que ela quis dizer que não tirou foto com o padre, mas ela tirou foto do padre no palco. É isso aí, Alia, foi muito legal mesmo, né? Foi um show e tanto.
É isso aí, doutora. Bom dia, sua bênção, Diácono Josemar. Deus te abençoe. Bom dia, Gisele. Bom dia, João. Sábado foi um daqueles deslumbre do céu. Que maravilha! A Gisele cantou maravilhosamente. Gratidão em tudo, valei-me São José, salve Maria. Mensagem do querido amigo Reginaldo, que estava lá, trabalhando, puxando mesa, puxando cadeira, fazendo força. Todo o povo lá dos homens de fé, um abraço, querido, Deus abençoe você.
É, o Reginaldo trabalhou sábado por um mês, eu acho.
Trabalhou duro.
Ele e tantos, né, que estavam lá. É, mensagem aqui da Anadir. É melhor você ler essa mensagem,
Diácono. É, então deixa que eu leio. Bom dia, Gisele, a sua bênção, Diácono Josemar, Deus te abençoe. Eu assisti a missa e o show na TV Evangelizar. Tava muito lindo, que bênção. Parabéns para a equipe da Rádio Cultura. Eu vi a Gisele, fiquei emocionada. Você canta, canta, não canta? Hein, Ana de canta, né? Obrigado, querida, Deus abençoe.
Bom dia, Gisele, bom dia, Diácono, a sua bênção.
Deus abençoe.
Peço oração para mim, para minha família, para vocês aí da rádio e pelo meu sobrinho Matheus. Ele esteve de aniversário. É uma mensagem do Assir da Primavera.
Então, desde já os nossos parabéns ao Matheus, a você, a toda a sua família, querido amigo Assir. Obrigado, querido.
Uma pergunta aqui, Diácono, ó. Bom dia, me chamo Vanderleia. Gostaria de saber como faço para adquirir uma imagem de Nossa Senhora de Belém.
Vanderleia, tem alguns lugares, não são muitos, mas tem alguns lugares que nós encontramos a imagem de Nossa Senhora de Belém. O diácono tem, acho que todos sabem, enfim, já há algum tempo, um pequeno comércio aqui no centro de Guarapuavi, lá tem. Aliás, o nome da loja é NSB, Nossa Senhora de Belém. Tem alguns lugares, amada, mas se você quiser, aqui no Shopping Maria Antônia, estamos lá todos os dias, também ajudando de alguma forma a aumentar a devoção à Nossa Senhora, a nossa padroeira.
Bom dia, diácono. Bom dia, Gisele. A sua bênção, diácono.
Deus abençoe.
Sábado foi maravilhoso. Gratidão a Deus. É mensagem da Olívia.
Obrigado, querida. Deus abençoe. Bom dia, diácono e Gisele. Estive lá no sábado. Foi maravilhoso. Pena que não conseguir dar um abraço em vocês, mas eu vi a Gisele cantando com esta voz de veludo. Olha aí, ó. Mais um dia dá certo, um abraço, a paz de Jesus. Sou a Maria Lima, do 2000. Uma abençoada semana a todos nós. Mas não tenha dúvida que nós daremos jeito nesse abraço. E quando formos dar o abraço, vai ser de estralar as costelinhas. Lembrei agora.
Ah, eu também lembrei. Vamos ver se é a mesma. Vai, conta.
Lembrei agora de alguém dizendo assim: diácono, como é que é o abraço de quebrar as costelinhas? Fala, não, gente, não é pra quebrar, não. É só pra estralar. O povo já queria quebrar as costelinhas, Gisele.
É que elas falaram assim: um abraço de estalar as costelinhas. Mas elas olharam pra mim, na Gisele, não dá, porque aí a gente quebra as costelinhas da Gisele. Essa foi a brincadeira.
Esse povo é maravilhoso.
Ai, que legal. Elas tiraram foto lá, né? Mandem as fotos pra nós.
Bom dia, Gisele, a sua bênção, diácono. Deus abençoe. Que sábado maravilhoso, de muitas bênçãos. O momento mariano foi emocionante. É a Maria Neide lá do Turvo. Oh, amada, Deus abençoe, obrigado.
Um abraço pro povo do Turvo, que estava em peso ali,
tava,
né?
Muita gente lá.
Bom dia, Luiz Evandro do Jardim das Américas. Deus abençoe todos nós. Peço oração para minha esposa Andréia, minhas filhas Maria, Luísa e Sara.
Tem mais gente participando, já tem mais bolinhas verdes chegando. Vão mandando as mensagens, vão mandando as participações, todas elas. Nós traremos. Se você esteve lá, manda lá sua participação, conta como é que foi. Se você não esteve, acompanhou pela rádio, acompanhou pela TV, manda também. Assim nós vamos partilhando deste momento tão bonito, tão especial. Enquanto você manda aí sua mensagem, vamos caminhando aqui no Missão, Testemunho e Gratidão.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também. Como Maria, abençoados caminhemos, e a Jesus Cristo com ardor nós seguiremos.
Iniciamos uma nova semana, e esta é a semana da gratidão. Ah, gratidão. Que sentimento bonito. Gratidão. Gratidão não nasce apenas da convivência direta. Gratidão nasce de reconhecer, de reconhecimento. Nós somos frutos de uma história construída por muitas mãos. Estamos falando aqui deste ano jubilar. Alguns bispos, muitos padres, alguns diáconos, religiosos, religiosas, quantas catequistas para chegar até aqui, quantas lideranças, quantas famílias simples, quantos trabalhadores anônimos, tantos fiéis que ofereceram tempo, oração, sacrifício. Tantos ofereceram amor para que esta fé chegasse até nós agora. Talvez nunca nós tenhamos ouvido as vozes destas pessoas, mas nós caminhamos sobre as pegadas que elas deixaram. Nestes 60 anos da Diocese de Guarapuava, o nosso coração deve se voltar com muito carinho, com até com uma reverência para aqueles que lançaram os alicerces desta igreja particular. Assim chamamos uma diocese, a igreja particular. Alguns já partiram, alguns já estão na casa do Pai. Outros permanecem aqui, silenciosos muitas vezes em sua missão, mas todos fazem parte da mesma obra de Deus. A gratidão é a memória do amor que permanece. Este é o Missão, Testemunho e Gratidão.